CPI da citricultura avança na Alesp. O número de pequenos e médios produtores de laranjas no estado de São Paulo vem diminuindo gradualmente ao longo dos anos por causa da comprovada cartelização no setor. A gente vai conversar com o Flávio de Carvalho Pinto Viegas, que é presidente da Associtrus, Associação Brasileira de Citricultores. Olá, Flávio, bom dia.
Bom dia, Marilu.
Flávio, vamos falar um pouquinho sobre a situação dos pequenos e médios produtores, né? Na década de 90, eram muitos os citricultores nessa faixa, se reduziu muito. Conta pra gente como é que está o quadro.
Na década de 90, nós tínhamos no estado de São Paulo cerca de 30 mil citricultores. A maioria pequenos, 80% ou mais pequenos citricultores. E hoje, o total de citricultores está reduzido a menos de 7 mil.
Certo. Então, quer dizer, existe esse cartel. Agora, isso não é crime de ordem econômica?
É crime.
E aí?
Então, a gente teve uma grande dificuldade em conseguir fazer com que o CAD penalizasse esse setor. Né? Esse setor tem sido denunciado por cartel desde 77. Né? A primeira denúncia foi do deputado Herbert Leve, em 76, né?
Sim.
Em 77, as duas principais indústrias compraram uma série de pequenas indústrias que estavam se formando, que estavam aumentando a concorrência no setor, fecharam essas indústrias, né? E daí que continuaram esse processo. Quer dizer, cada vez que entrava uma nova empresa para estabelecer mais concorrência no setor, elas inviabilizavam essa empresa e provocava o fechamento. E com isso, quase duas dezenas de fábricas que tentaram se estabelecer foram fechadas. E hoje o setor está na mão de três empresas, né? Sendo que duas maiores são a Cutrale e a Citrosuco, que hoje é controlada pelo Grupo Votorantim, e a Dreyfus, que é uma empresa francesa.
Certo. Cutrale, a gente estava lendo aqui, fazendo uma pesquisa, estava vendo aqui a revista Exame, dando conta que o José Luiz Cutrale, né, ele é revelado aí como um bilionário, não é mais milionário, é bilionário. Quer dizer, concentração de renda total, né, Flávio?
Exatamente. Essa empresa tem menos de 50 anos.
Uhum.
E começou de uma banca no Mercadão em São Paulo. Hoje é uma grande empresa multinacional. Mas, infelizmente, os ganhos não foram todos, vamos dizer, no setor concorrencial, em ações legais. Né?
Sim.
Então, muito disso foi conseguido através do cartel, através de subfaturamento, uma série de distorções que a gente ainda não conseguiu que fossem investigadas e punidas.
Certo, fora que a área, né, que a Cutrale ocupa, né, enfim, que pertence, entre aspas, né, parece que é uma área grilada, né?
Há uma fazenda que tem essa denúncia, tem essa...
Em Agudos, né?
Exato.
Fazenda Santo Henrique, inclusive foi alvo aí de ocupação do MST agora em abril, né?
Exato. Eles estão... Houve mais de uma ocupação.
Sim,
nessa área.
Sim, várias vezes, né? Pessoas presas, inclusive, por conta dessa ocupação, mas de acordo com as informações também, parece que essa fazenda aí, no caso a Santo Henrique, né, um latifúndio de 2.500 hectares, era realmente fazia parte do antigo núcleo colonial Monção, né?
Exatamente.
Não é isso? Terras da União, né, Flávio?
Isso comenta.
Certo. Agora, Flávio, o que se espera, hein, dessa CPI? Como é que você está vendo? Você acha que vai poder colocar à tona todas essas informações? Alguma coisa será feita? Porque estamos numa fase aí de investigação, de delação no Brasil, né? Será que vai conseguir atingir a Cutrale também ou vai ficar impune? O que você acha? O que você está sentindo lá na Alesp?
A gente sempre tem esperança que a gente encontre o caminho para realmente esclarecer toda essa situação e tornar esse setor mais competitivo, com mais oportunidades para os citricultores de uma forma geral e principalmente para os pequenos e médios citricultores.
Certo.
Agora, vai depender muito também do citricultor. Infelizmente, Marilu,
sim,
uma parte da culpa é do próprio citricultor, certo? Do próprio produtor, que não se organiza. Né?
Uhum.
Então, eles não dão valor às associações, não participam e procuram resolver o problema individualmente, né? E contra grandes grupos, poderosos e com influência política tão fortes, como a gente está vendo que os grupos econômicos aqui no Brasil são, convivem, né, muito próximo da política, as chances são muito pequenas, né? Agora, a gente também espera que, nesse momento, né, a consciência do produtor mude e a gente consiga que os nossos políticos, né, que têm maus e bons políticos, os bons políticos nos apoiem e para a gente caminhe no sentido de resolver os graves problemas desse setor.
E hoje, na CPI, está agendada uma reunião importante onde pequenas empresas vão participar hoje da CPI? Conta para a gente.
Exatamente. Eu espero que as empresas tenham coragem de contar tudo que sabem desse setor. Mas a gente sempre fica preocupado porque o poder de retaliação dessas grandes empresas é muito grande. Então, elas têm o poder de fechar essas pequenas empresas de uma hora para outra, né? Atacando os clientes, atacando os fornecedores. Então, em geral, essas empresas ficam intimidadas e não esclarecem todas as questões. Mas vamos ver se esse pessoal vai ter coragem, vai ter condição de expor hoje os problemas que eles vivem.
Só para a gente fechar a entrevista, vai começar que horas essa reunião, para quem tiver interesse, Flávio?
Às 14 horas.
14 horas.
Vai haver uma reunião hoje das pequenas empresas. Uhum. Amanhã estão convidadas as grandes empresas e as associações.
Sim.
Né? E a gente espera que essa CPI caminhe. Né? Ela está presidida pelo deputado Fernando Cury.
Sim.
Tem a participação do Zico Prado, do PT, do Marcos Moyós. Se houver interesse, se houver apoio político também por parte dos produtores, eu acho que há uma chance da gente ter essa CPI chegando a alguma solução interessante para a citricultura e para o Brasil.
Tá certo, Flávio. Olha, muito obrigada aqui pela sua participação. Um bom trabalho lá na Lesp.
Muito obrigado, Marilu.
Um abraço.
Um abraço.
Falamos aqui com o Flávio de Carvalho Pinto Viegas, que é presidente da Associação Brasileira de Citricultores.